Rádio ONU em Nova York recebe nos estúdios o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, ele que também é presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Governador Eduardo Campos, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio ONU.
É uma alegria estar aqui na Rádio ONU. Meus cumprimentos a todos que estão nos ouvindo.
O senhor recebeu nesta segunda-feira, na Assembleia Geral da ONU, dois prêmios em nome do seu estado, o estado de Pernambuco. Esses prêmios que foram entregues pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, as melhores iniciativas mundiais de gestão pública. Para começar a nossa entrevista, antes da gente falar dos projetos que foram premiados, como é que foi a cerimônia e o senhor representando o Brasil nessa entrega?
O Prêmio das Nações Unidas de Serviços Públicos, ele já tem 10 anos. E é uma forma que a ONU entende de prestigiar, de destacar as iniciativas exitosas, as iniciativas inovadoras na gestão pública, seja dos municípios, estados ou governos federais. Nós tivemos uma cerimônia muito bonita, com países de todos os continentes representados, recebendo nas 5 categorias a distinção desse prêmio. É uma emoção enorme a gente poder estar aqui na sede da ONU, no espaço da sua Assembleia Geral, sendo reconhecido exatamente por aqueles que têm uma preocupação de melhorar o serviço público mundo afora.
Na categoria participação pública, o estado de Pernambuco ganhou entre os países da América Latina, né, representando o Brasil, pela série de seminários Todos por Pernambuco. Como é que funcionou esse projeto, governador?
Esse projeto é exatamente a forma em que nós desenhamos o planejamento estratégico do estado, seja o plano plurianual, seja a lei de diretriz orçamentária, a própria lei orçamentária de Pernambuco. Eles passam por um processo de participação intensiva em cada região do estado, e são 12, onde nós fazemos a ausculta das entidades da sociedade civil. Mais de 3.500 entidades, entre sindicatos e trabalhadores rurais, entre associação de moradores, entidades ligadas à luta das mulheres, dos estudantes, empresários. Todas as entidades recebem um caderno de encargo com o programa que foi vitorioso nas eleições para traduzir as prioridades no olhar daquela região. O que é prioridade local, o que é prioridade regional. E nós, a partir dessa escuta, fazemos grandes plenárias envolvendo toda a comunidade daquela região por eixo temático, ou seja, o eixo da educação, da saúde, desenvolvimento, do meio ambiente. Nesse processo, nós tivemos a participação de mais de 13.500 pessoas diretamente e mais de 3.500 entidades. Coletamos mais de 26 mil propostas que foram sistematizadas e que construíram não só o nosso PPA, mas o mapa da estratégia. E a partir desse mapa da estratégia, um conselho regional em cada região do estado faz o monitoramento dessas metas definidas. Esse processo recebeu o reconhecimento da ONU, né, com a distinção de primeiro lugar, exatamente no quesito participação popular, que ao nosso ver é fundamental, estratégico para aproximar o mundo oficial do mundo real, a gente ter mecanismos em que a sociedade se expresse, aponte os caminhos, faça o controle para que a gente possa fazer mais com menos, em menos tempo e os recursos públicos possam ser bem aplicados.
E Pernambuco também ganhou o primeiro lugar no Prêmio de Serviços Públicos da ONU em uma outra categoria, na categoria Promoção de Gênero nos Serviços Públicos entre os países da América Latina, com a iniciativa Chapéu de Palha. Como é que funciona esse programa, governador Eduardo Campos?
Nós sabemos o quanto o mundo e o Brasil também precisam cuidar de ter políticas afirmativas de gênero, por todo o desequilíbrio gerado ao longo de um processo histórico marcado pelo patriarcalismo, marcado pelo machismo. E nós, quando chegamos ao governo em 2007, criamos uma Secretaria Estadual da Mulher, definimos uma política pública nas mais diversas áreas, transversal a todo o governo, ou seja, em todas as áreas do governo tem recorte de gênero. Uma das questões que mais nos chamou a atenção, inclusive no Todos por Pernambuco, era a importância de ter essas políticas para o mundo rural. O Chapéu de Palha é um programa para o mundo rural. Temos aí um recorte do Chapéu de Palha Mulher. Mesmo sendo o beneficiário, por exemplo, um trabalhador da cana, ele pode indicar uma filha ou a mulher dele para ter acesso aos cursos. E as trabalhadoras seja da fruticultura, seja da cana, seja da pesca, também. A gente tem em regra um programa, que é um programa de 126 horas de capacitação em políticas públicas, que na verdade é um processo de empoderamento dessas mulheres, de tocar seu autoestima, encontrar sua vocação e direcionar para cursos de profissionalizantes que possam fazer com que ela, naquele ambiente em que ela vive, naquelas circunstâncias, ela encontre a forma de construir sua independência econômica também. Então, o Chapéu de Palha Mulher é um programa que toca todos os anos cerca de 20 mil mulheres, que tem transformado a vida de muitas famílias, de muitas mulheres, que começam a se organizar em cooperativas para fabricar artesanatos, trabalhar com reciclável, fazer fornecimento de mantimentos e comida para os próprios órgãos públicos. É algo assim muito bonito e nós ficamos muito emocionados em ver esse trabalho reconhecido pela ONU.
E falando em mulheres, governador de Pernambuco, Eduardo Campos, o que o seu estado tem feito para o combate ao tráfico humano, à exploração sexual em Pernambuco, que infelizmente ainda é um problema grave no Nordeste brasileiro?
Nós temos jogado duro contra todas as formas de violência contra a mulher. Nós concebemos um projeto de segurança pública, um plano de segurança pública que chama Pacto pela Vida. Foi um diálogo com a sociedade civil. Nesses 5 anos do pacto, nós conseguimos reduzir o número de homicídios, por exemplo, na cidade do Recife, em 41%. No que tange a questão da violência contra a mulher, nós temos tido também um grande êxito. Nosso estado, talvez por contar de forma adequada, foi durante algum tempo, para nossa tristeza, o estado que tinha maiores indicadores de violência contra a mulher. Hoje não somos, já somos daqueles que têm uma melhor estruturação. Hoje temos Delegacia da Mulher trabalhando junto com Promotoria da Vara da Violência contra a Mulher e Juizados Especiais, de maneira articulada, fazendo todo o ciclo da segurança. E no que toca a violência sexual, o tráfico de pessoas, nós temos conseguido avançar sobremaneira, inclusive dando conta que fomos o estado que mais reduziu os números de abuso sexual. Fizemos um trabalho muito interessante com ONGs internacionais e locais, com parcerias com entidades da sociedade civil, naqueles pontos de estradas mais críticos, com combate a partir de usando a inteligência das nossas polícias, desbaratamos gangues, prendemos organizações criminosas, líderes de organizações criminosas, e temos tido um apoio do trade turístico para que a gente possa banir da nossa realidade qualquer coisa que ligue a esse turismo sexual, que é uma coisa odienta. Mas isso é um trabalho que tem que ser feito permanentemente. Nós não podemos, hora nenhuma, descansar, porque efetivamente é um trabalho que exige esse tipo de dedicação que temos procurado fazer dessa forma.
Governador Eduardo Campos, a região Nordeste do Brasil tem chamado bastante a atenção do Banco Mundial, que tem fornecido empréstimos para vários estados nos últimos anos. Por que esse interesse pelo Nordeste brasileiro? Isso é resultado de um trabalho que os governos têm feito nos últimos anos, ou até mesmo a nível do governo federal?
Na verdade, nós procuramos essa nova geração de governantes no Nordeste. Desde o mandato anterior, nós procuramos o Banco Mundial para demonstrar que a presença no Banco Mundial no Nordeste brasileiro estava sendo uma presença muito tênue, muito fraca, né? Nós estávamos, na verdade, praticamente sem acessar as políticas de crédito do Banco Mundial. E mais do que isso, quando acessava era uma demora muito grande. Um programa de 100 milhões de dólares levava 5 anos para ser realizado. Então, a partir dessa constatação, começamos a viver um outro processo, um processo de intensificar essa relação. O governo brasileiro, até no ano passado, resolveu inclusive antecipar o pagamento ao Banco Mundial de obrigações que tinha. Em contrapartida, o Banco Mundial fez uma bela reunião, inclusive lá em Recife, capital de Pernambuco, com o presidente do Banco Mundial e os governadores, e fizemos uma operação recente de DPL, um sistema novo de empréstimo, de 3 bilhões e meio de dólares, focados em resultados, em indicadores que a gente tem que prestar conta para um conjunto de investimentos na área de educação, de saúde, de qualificação profissional, de infraestrutura, que tem nos ajudado a enfrentar esse momento delicado da economia global.
Sim.
Mas nós temos que continuar tomando muitas atitudes. E uma das atitudes centrais é investir. E o investimento público tem relevo no investimento geral. E dentre o investimento público, os estados da federação no Brasil investem mais do que os municípios e mais do que a própria União. Daí a importância de entidades multilaterais como o Banco Mundial, como o Banco Interamericano, como o KfW e tantos outros poderem nos ajudar a manter o nível de investimento para que o crescimento possa ocorrer, mesmo que não numa taxa que nós desejávamos, mas que haja crescimento, não possamos ver reduzir o nível de emprego e o Brasil dê sua contribuição para a saída da crise global.
O senhor poderia citar para nós ou adiantar algum projeto que o seu estado fará nesse ano ou no próximo ano com o investimento do Banco Mundial?
Nós estamos fazendo um projeto na área de águas muito importante. Nós entendemos, nós estamos numa região do semiárido. O Nordeste brasileiro tem 22 milhões de brasileiros no semiárido. Nosso estado tem 122 municípios dos 184 em região do semiárido, quase 90% do nosso território. Estamos vivendo neste momento uma seca que é a maior dos últimos 50 anos. Desde que assumimos, nós estamos tocando um programa de recursos hídricos muito arrojado. Já retiramos 3 milhões e meio de pernambucanos do racionamento de água. Temos com o Banco Mundial um belo programa de recuperação de bacias hidrográficas nossas, de saneamento básico, que vai ajudar a resgatar rios importantíssimos, entre eles o rio Capibaribe, que é o rio que corta a nossa capital. E esse é um programa que tem tido assim, muito foco, muita atenção, não só do time do Banco Mundial, como do nosso time também.
Para nós encerrarmos essa entrevista, governador Eduardo Campos, na última sexta-feira foi encerrada no Rio de Janeiro a Rio Mais 20, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Qual é a sua avaliação sobre projetos para o desenvolvimento sustentável no Nordeste do Brasil?
Eu acho que o Nordeste tem que estar completamente linkado com esse desafio, que é o desafio da transição desse padrão de desenvolvimento para um outro padrão onde a economia verde possa salvar o planeta e dar uma outra qualidade de vida à humanidade no futuro. Digo isso por quê? Porque ali está a população mais vulnerável, né? Aqueles que não conseguiram, ao longo de toda essa acumulação de riquezas que houve, acumular uma condição de vida melhor. Ali estão os mais vulneráveis à mudança climática. No meu estado, por exemplo, nós temos exemplos vividos, né? O avanço do mar. Recife é uma das cidades que, segundo o quadro do clima, poderá ser inundada caso o aquecimento prossiga dessa forma. Nós temos aí uma estiagem que eu falava há pouco, que é a maior dos 50 anos, ou seja, temos uma situação como essa. E vivemos fenômenos climáticos como uma grande enchente em 2010, que deixaram 80 mil pessoas desabrigadas, ou seja, por aí a gente já percebe a necessidade de termos projetos que ajudem essa compreensão. Acho que há na pauta, nas energias renováveis, algo que coloca o Nordeste no centro desse debate. Da seguinte forma, nós durante algum tempo, através do São Francisco, fornecemos a energia para o Brasil nas grandes usinas hidrelétricas que estão no São Francisco. Mais recentemente, nós conseguimos mostrar que é possível e viável a energia eólica entrar exatamente na nossa matriz energética de maneira competitiva. E ela entrou. O meu estado já tem tudo que é fábrica do setor de energia eólica no porto de Suape. Temos já mais de duas Itaipu de vento necessitando de investimento. Mas existe um outro caminho que a gente precisa ir buscar, que é o caminho da energia solar. Esse é um caminho que a gente precisa colocar na nossa matriz, colocar nas compras regulares do governo de energia e com certeza aí o Nordeste vai levar uma grande vantagem. Nós temos sol quase o ano inteiro, poderemos dar uma grande contribuição para uma matriz cada vez mais limpa, além da eficientização energética, as técnicas de produção de alimento com menos água. Tudo isso dialoga, né, com a realidade nordestina de maneira muito direta. Acho que a Rio Mais 20 valeu, claro que a gente sempre queria que fosse mais, que já tivesse os dinheiros, os recursos definidos e tal, mas o fato é que nós fizemos uma conferência que conseguiu ter um documento. As últimas duas não tinham sequer um documento. Fizemos uma conferência que não recuou no que foi conquistado em 92. E fizemos uma conferência em que a sociedade mostrou aos líderes mundiais o seu envolvimento com esse tema, a sua disposição de lutar e militar para que a gente possa ter nos governos e nas lideranças políticas o compromisso efetivo com a sustentabilidade. Então, eu sou daqueles que leio pelo positivo, que a gente acumulou força e precisa continuar efetivamente chamando a atenção da comunidade global de que esse é um valor que a gente não vai poder transigir em relação a ele, o valor da sustentabilidade.
O trabalho está apenas começando nesse campo, governador.
Apenas começando. Temos muito o que fazer, mas eu acho que a gente tem um aliado estratégico, que é exatamente uma nova geração de cidadãos e cidadãs que já tem uma consciência muito maior do que a nossa geração teve e que não está disposto a transigir em relação a esses valores. Eu acho que essa é a aliança estratégica que a gente deve acreditar nela para que nos próximos anos se avance mais e mais para fazer a transição desse padrão de acumulação que temos para um outro.
Obrigada. A Rádio ONU recebeu nos estúdios aqui em Nova York o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, ele que também é presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, recebeu na Assembleia Geral da ONU dois prêmios por iniciativas de gestão pública. Governador Eduardo Campos, foi um prazer entrevistá-lo. Muito obrigada e um bom retorno ao Brasil.
Muito obrigado a você, muito obrigado aos ouvintes e até outra oportunidade.